Festival de Curitiba, mais uma vez o assunto aqui na CBN. Vários espetáculos e a mostra Lúcia Camargo tem In On It, onde Emílio de Mello divide o palco com Fernando Eiras. Apresentações no Teatro da Reitoria nos dias 2 e 3 de abril, quarta e quinta, sempre às 8h30 da noite. E o Emílio de Mello é quem conversa conosco agora. Tudo certo, Emílio?
Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo. É uma montagem já de muito sucesso de um dramaturgo canadense, né?
Daniel McIvor, um canadense contemporâneo, um autor de aproximadamente 65 anos e que está produzindo, inclusive hoje, produzindo coisas novas hoje.
Bom, para quem não conhece o texto, e vocês colocam como sendo três realidades, como é que funciona isso?
É, exatamente, tem essa coisa das três realidades. O que eu acho importante falar, porque essa coisa das três realidades é algo que, às vezes, as pessoas podem ir com uma expectativa e realmente não ser atendida na expectativa dela. Eu acho que são dois caras contando uma história. Então, horas eles estão dentro da história, hora eles estão comentando a história e hora eles estão falando sobre a história dos dois deles. Então, é um pouco isso. Isso tem muito a ver com o título, que é In On It. In On It, essa expressão significa por dentro da coisa e, ao mesmo tempo, entendendo a coisa, dando conta da coisa. Então, uma coisa que, às vezes, está por dentro e por fora dela. Então, a gente conta a história, comenta a história e ainda conta a nossa história. Por que que a gente está fazendo aquilo? Então, é essa que é, basicamente, as realidades. Agora, isso não necessariamente as pessoas precisam entender para gostar da peça. É uma peça que comunica muito, justamente por esse jogo teatral de você fazer um personagem, comentar o personagem, voltar a fazer o personagem e estar comentando o que acontece em cena.
Então os personagens começam a questionar os próprios rumos da peça?
Os personagens da peça, são dois personagens, começam a questionar a peça que eles estão fazendo, que eles estão contando, uhum. A história que eles estão contando, né? E essa história tem, só nessa história tem 10 personagens.
Aí torna mais interessante ainda, né? Dois atores questionando e a peça são dois atores com 10 personagens.
E a gente faz os 10 personagens nessa trajetória. É muito interessante, é realmente um dos textos contemporâneos que eu, dos melhores que eu já trabalhei, assim. Ele tem uma potência dramatúrgica, é muito incrível, é um texto muito bem construído, muito bem amarrado, muito criativo. É um texto que foi escrito em 2001 e ainda hoje, 2025, continua sendo atual, comunicando e fazendo com que as pessoas viajem na proposta dela, sabe? Eu considero o In On It um clássico do teatro.
E como é que esse texto chegou a você, ao Fernando Eiras e ao Henrique Dias?
O Henrique viu essa peça em Nova York, no Off-Broadway, e voltou para o Brasil falando dela para a gente. E um dia ele me fala assim, a gente estava numa turnê pelo Canadá, e o Daniel é canadense, né? E a gente estava na coxia de um teatro no Canadá, assim, e a gente passou por uma foto do In On It, de um cartaz do In On It que tinha se apresentado ali. E aí ele falou, quero muito fazer essa peça com você, com o Fernando e com você. E aí, alguns anos depois, isso foi em 2006, quando foi 2009, a gente fez a peça lá no Rio de Janeiro, estreou no Outro Futuro. Fizemos a peça durante anos, uns 3 anos, mas estamos voltando agora, 15 anos depois.
Alguma mudança nesses 15 anos?
Olha, nenhuma. São os mesmos atores, a mesma direção, o mesmo texto e as mesmas cadeiras, porque os cenários são só 2 cadeiras. Então, é tudo igual, só que o público e o mundo estão diferentes, uhum. Né? Então, o público, os atores estão diferentes, né? A gente está 15 anos mais velho, e o público está diferente, o mundo está diferente, e a peça tem, então, uma repercussão diferente. Ela acontece de uma forma diferente hoje em dia. Mas é a mesma peça que a gente fazia há 15 anos atrás. Isso é muito incrível de ver. É muito incrível, é impressionante. Eu acho que ela, inclusive, comunica mais hoje do que ela comunicava há 15 anos atrás. Porque as pessoas estão mais acostumadas com essa linguagem entrecortada, assim, né? Uma linguagem que não é linear. Hoje a gente vive na era do Instagram, né? Onde você passa de uma coisa para outra muito rápido. Então as pessoas estão mais acostumadas com isso. Eu acho que isso faz com que o público consiga usufruir da peça melhor hoje do que há 15 anos atrás.
Interessante seu ponto de vista. Então, você acha que, de certa maneira, o espectador de teatro, então, já há uma leva do público que se acostumou a não esperar uma história contada com começo, meio e fim, e admite a fragmentação e até o eu penso que acabou assim, eu penso que acabou assado?
Veja bem, a peça tem começo, meio e fim. Não falei que a peça não tem começo, meio
Ah,
e fim.
entendi.
Ela tem começo, meio e fim. Ela é uma peça, ela não conta a história de uma forma linear, porque
Sim.
você conta algumas histórias e às vezes você vai para o passado e volta para o presente. Ela não tem uma linearidade. Agora, ela tem um começo, um meio e um fim muito, muito, muito caracterizados, assim. Então, é uma peça bastante consequente, sabe? Ela é bastante consequente. Ela não é nos moldes convencionais, né? Que chega ali, você começa a ver uma peça do Ibsen. Não é isso. Ela realmente não é. Você vai ver uns atores construindo uma peça ali. E hora você está naquela peça que eles estão construindo, hora você está na discussão entre eles por causa da peça, e hora você está na história desses dois personagens. Então, você vai mudando de uma coisa para outra. Então, ela não tem uma linearidade, mas ela é bastante consequente, cronologicamente falando.
Eu queria que você falasse um pouco, Emílio de Melo, que vai estar com In On It no Teatro da Reitoria, dias 2 e 3 de abril, sempre às 8h30 da noite, uma quarta e uma quinta-feira. Falasse sobre a tua, o que você tem de referência do festival aqui em Curitiba.
Eu acho o Festival de Curitiba um dos festivais mais importantes do Brasil, né? Ele está na sua 33ª edição, um festival que continua existindo depois de 33 anos. É um festival que tem uma importância capital, né? Eu acho que a cultura curitibana, ela é influenciada muito pelo Festival de Curitiba, que traz teatro. A cidade de Curitiba sempre foi uma praça muito boa para teatro, né? A gente no teatro fala, a praça é boa. Quando a praça é boa, é que a cidade, ela tem uma ótima aceitação pelo teatro, né? E eu acho que Curitiba já tinha isso, mas com o festival, eu acho que ela subiu um degrau, sabe? Eu acho que o festival é uma coisa extremamente importante para a cultura do Paraná, eu diria, assim, essa convergência de artistas de todo o Brasil que vem para cá nessa época do ano e que podem trocar também com o público curitibano os seus espetáculos, né? Eu acho de uma importância muito grande, sempre um festival cada vez mais bem organizado, né? Então, à medida que o tempo passa, ele vai ficando melhor. Então, eu acho que o Festival de Curitiba tem assim uma história e uma representatividade para a cultura do Paraná muito grande. Eu mesmo já vim aqui várias vezes, já me apresentei aqui várias vezes no festival e sempre foi sempre uma felicidade aqui se apresentar para esse público curitibano.
Conta um pouco das passagens anteriores, então, por Curitiba.
Eu já vim aqui num trabalho que eu fiz uma assistência de direção para o Mauro Rase, com uma peça do Mauro Rase que chamava O Crime do Doutor Alvarenga, com Paulo Otran, que a gente fez no Guairão. Eu já fiz aqui o In On It, né, em 2015. Eu já fiz aqui o Baque, que é um espetáculo do Nil Labute também, que era muito interessante. Já fiz aqui a Gaivota, já fiz aqui Hamlet. Enfim, vários espetáculos que eu já me apresentei aqui, todos eles foram assim muito, muito felizes mesmo. Os realistas, a gente apresentou os realistas aqui, uma direção do Guilherme Weber. Nossa, é uma lista de espetáculos com os quais eu me apresentei em Curitiba.
Emílio de Melo, eu queria que você lembrasse a sua participação no filme Querido Estranho, do Ricardo Pinto e Silva, Ricardo Pinto e Silva, para a gente celebrar também um grande ator aqui da cidade, foi o Mário Schoenberger.
Poxa, o Mário é um cara que deixou muita saudade, né, para gente. Assim, o Mário, ele era um ator, ele já era um ator maduro, né, quando
Sim.
ele começou a acontecer, assim, um grande ator. Mas aí quando ele começou a acontecer a carreira dele lá para o Brasil, né, aí ele teve essa partida, assim, que foi muito triste perder o Mário tão novo, tão jovem, né? E esse filme eu tive o prazer de contracenar com ele. Eu sempre gostei muito dele, adorava o Mário, assistia as peças do Mário, adorava. E nesse filme a gente ficou um pouco mais próximo, assim, foi muito bom Era um cara muito generoso, talentoso, divertido, um excelente companheiro de trabalho, além de todo o talento dele, né? Eu acho, inclusive, que o pessoal deveria até prestar uma homenagem ao Mário, sabe? Sempre assim, porque é sempre importante a gente lembrar, né, desses artistas aqui de Curitiba, que fizeram um pouco parte dessa história do teatro curitibano. Eu acho sempre importante lembrar isso. E porque a gente lembra dessas pessoas, e essas pessoas continuam de alguma maneira viva na nossa memória. Então isso é muito importante.
É, o Mário Schoenberger, para quem não sabe, ouvinte da CBN, se destacou fazendo O Ventre do Minotauro, que era baseado no texto da Altra Visan, e também uma comédia chamada Tricentina, que foi texto com textos dele, Mário, com Enéas Lur, enfim, um grande nome, como você disse, Emílio, que até demorou para acontecer nacionalmente, mas infelizmente, quando isso aconteceu, né, ele já partiu, acabou, viveu pouco essa situação de ser um nome nacional, né?
Exatamente, exatamente, pouco assim. Ele estava acontecendo, fazendo peças grandes, assim, grandes produções. Começou a trabalhar, fez uma peça com a Renata Sorrah, que eu assisti, que inclusive era ótima, e logo depois ele partiu, uma grande pena. Uma outra peça que ele fez também com a Denise Fraga, em
Traga.
São Paulo, que eu assisti também, que era muito bacana. Era, eu acho que uma Yasmina Reza, se não me engano, com o Marco Rica e a Denise. Enfim, era um artista incrível, um ator maravilhoso e um colega excepcional.
Emílio de Melo, peço que você convide então novamente os ouvintes da CBN e o público curitibano, de uma forma geral, para assistir In On It.
Pô, vai ser um prazer fazer mais uma vez no NIT, essa terceira vez que a gente se apresenta em Curitiba. E eu acho que é muito bacana que as pessoas que ainda não viram possam ver a peça, assistir essa peça, e quem já viu, veja de novo, é uma experiência muito interessante. A gente tem tido essa experiência numa temporada no Rio. Então, quem estiver aqui em Curitiba, prestigie o festival, que está muito bom, essa edição do festival, e vão ali assistir In On It, dias 2 e 3, no Teatro da Reitoria.
Obrigado, Emílio.
Um abraço.